relativamente à proteção constitucional que as suas liberdades e direitos deviam ter. Só isto.
Sr. Deputado, indo a outros sítios, tentando exemplificar com outro exemplo que eu pretenderia dar nota. Imaginemos que o nosso texto, o nosso texto constitucional admite a instituição de inelegibilidades para servir a outros fins que a Constituição prevê, inclusive o próprio direito de sufrágio. Mas não é taxativa em dizer que inelegibilidades é que pode introduzir ou não pode. E, portanto, a construção das inelegibilidades para passar um crivo de constitucionalidade harmoniza direitos fundamentais em choque e depois verificamos se aquela restrição ao direito de ser candidato ou ao direito de ser elegível se justifica ou não. No entanto, a Constituição podia, se quisesse, fixar e fechar um elenco de inelegibilidades e só podiam ser aquelas e não podiam ser mais nenhumas. Ou ser apertado nos critérios que o legislador ordinário podia usar para fixar inelegibilidades. Ora, é precisamente isso que aqui pretendemos fazer. Era definir de forma mais fechada do que o texto constitucional atualmente permite quais as circunstâncias em que a liberdade pode ser objeto de restrição para salvaguardar a saúde pública ou para salvaguardar o direito à vida. E, portanto, desta perspectiva de o catálogo mantém-se o mesmo, no outro exemplo que eu dei, o catálogo também se mantém o mesmo. Continuamos a ter um direito a eleger e a ser eleito, neste eixo, e continuamos a ter um outro interesse constitucional que visa ser salvaguardado por essa via. Mas, efetivamente, o equilíbrio que se acautela com uma norma destas é a dar menos margem ao legislador ordinário para introduzir restrições do que lhe dar mais margem. E parece-nos que isso é mais valioso do que ter que recorrer sempre ao estado de emergência em caso de dúvidas, caso a questão se colocasse por essa via. E, portanto, daí, quer num eixo, quer no outro, da necessidade de haver mexida no catálogo ou não, isto é, não está a retirar faculdades que a Constituição consagra, está apenas a dizer que elas, assim como têm que se ligar com outras estrelas desta galáxia, a forma como estas lidam uma com a outra neste contexto é através desta norma mais estrita, mais detalhada, mais fechada do que o que temos agora.
Penso que este Sim, deputado Rui Tavares.
Muito rapidamente, e não é certamente para responder à referência às pandemias passadas e futuras do deputado André Coelho Dima, porque não ganhamos nada em entrar em diálogo sobre interpretações, acredito que não foi isso que eu disse, mas queria era sinalizar algo que me parece que, de certa forma, é importante. A proposta do PS dá o poder de, enfim, decretar esta exceção à Autoridade de Saúde. E a proposta do PSD dá-o aos tribunais. Não é? Portanto, decretado ou confirmado por autoridade, portanto, aqui, por garantia de recurso. A autoridade judicial no PS e decretado ou confirmado por autoridade judicial competente. Mantém-se aquele desafio que eu tinha lançado aos dois partidos que têm a chave da revisão constitucional aqui, que é conseguirem dar-nos garantias de mais chaves distribuídas por mais chaveiros para abrir esta caixa de Pandora. Ou seja, para garantirmos que ela é aberta menos vezes. E, portanto, precisa sempre, porque estamos a falar de uma situação pandémica ou de saúde pública, precisa sempre de uma intervenção de tipo científico ou sanitário e precisa sempre de uma confirmação, uma revisão, uma proteção de direitos por parte das autoridades judiciais. É ou não é possível tornar isto mais exigente? Portanto, fica essa pergunta que se calhar irá até à segunda leitura.
Vamos passar então ao artigo 26. Têm propostas sobre este artigo o Chega e o PAN. E passo a palavra, desde já, ao deputado Chega, o deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, o que o Chega propõe neste artigo visa conseguir um equilíbrio entre as necessidades de salvaguarda dos direitos pessoais dos cidadãos e a necessidade de assegurar outros direitos de índole comum, como a segurança pública. Assim, propõe que seja incluído neste artigo, mais especificamente no número 2, esta referência expressa, reforçando o previsto no número 4 do mesmo artigo, que dispõe que a privação da cidadania e as restrições à capacidade civil só podem efetuar-se nos casos e termos previstos na lei, não podendo ter como fundamento motivos políticos. Neste ponto é fundamental recordar o conhecido como acórdão dos metadados, que expressamente refere a incompatibilidade da lei número 32/2008 com o artigo 26, O Tribunal Constitucional considerou que as circunstâncias em que as comunicações são realizadas integram o âmbito de proteção do direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar, consagrada no número 26, número 1 da Constituição. Aquilo que o Chega considera é que o texto constitucional deve consagrar esse direito, o que obviamente se reconhece, no entanto, tem que haver flexibilidade para que o legislador ordinário consiga adequar esse direito a outros, nomeadamente por razões de segurança pública. Preferiu-se usar uma formulação mais genérica porque não nos parece adequado seja a Constituição a definir os crimes que aí se integram. Por outro lado, a própria Lei nº 32/2008 estabelece de uma forma muito clara um catálogo taxativo de crimes cuja investigação ou repressão pode consentir o acesso. Não vou referir aqui todos esses crimes, então no artigo. Sendo certo que os conceitos de criminalidade violenta e de criminalidade altamente organizada são densificados no artigo número 1 do Código de Processo Penal. A este respeito ainda importa mencionar o Acórdão número 403/2015. O Tribunal Constitucional formulou pela primeira vez uma definição do conteúdo do direito à reserva da vida privada no Acórdão número 128/92. Como constituindo o direito de cada um ver protegido o espaço interior ou familiar da pessoa ou do seu lar contra intromissões alheias e ainda como um direito a uma esfera privada onde ninguém pode penetrar sem autorização do respectivo titular. No entender do Tribunal, esse direito compreende, por um lado, a autonomia, ou seja, o direito de ser o próprio a regular, livre de ingerências estatais e sociais, essa esfera de intimidade e, por outro, o direito a não ver difundido o que é próprio dessa esfera de intimidade, a não ser mediante a autorização do interessado, direito ao segredo do ser. E no que toca aos lugares da vida, onde a vida privada pode ser manifestada, o Tribunal afirmou ainda que ela abrange a vida pessoal, a vida familiar, a relação com outras esferas de privacidade, o lugar próprio da vida pessoal ou familiar e, bem assim, os meios de expressão e de comunicações privados, a correspondência, o telefone, as conversas orais, etc. De modo que na jurisprudência constitucional, as comunicações privadas, englobando o conteúdo e circunstancialismos em que as mesmas têm lugar, são reconhecidas como um meio através do qual se manifestam aspectos da vida privada da pessoa. E por isso cai no âmbito da proteção constitucional da respectiva reserva. Mas isto não significa nem deve significar que este é um direito absoluto sem qualquer possibilidade de restrição. Tal como refere Bacelar Gouveia, é preciso encontrar um novo equilíbrio entre as exigências de liberdade e as exigências de segurança, de forma a manter a essência do Estado de Direito. Assim, importa assegurar o direito à privacidade dos cidadãos, no entanto, é razoável que, em certas circunstâncias, esses direitos sejam restringidos, por exemplo, se tiverem em causa a prática de um crime de terrorismo. Nesses casos, em que verdadeiramente se verificam vários direitos constitucionais em conflito, admitem certas restrições, desde que acompanhadas de mais garantias para os cidadãos. Por exemplo, voltando a usar o mesmo acórdão, o direito à privacidade é um direito fundamental, no entanto, para assegurar proporcionalidade, os casos em que este direito pode ser restringido devem estar expressos em lei. Apenas deve ser possível a sua restrição quando esteja em causa criminalidade muito grave e deve sempre obrigar à intervenção do juiz, razão pela qual se propõe a alteração do artigo 26 como do artigo 34. Para finalizar, recordo as palavras de Jorge Reis Novaes. De facto, a limitação dos direitos fundamentais, maior ou menor, é algo que configura normalidade em Estado de Direito, havendo um sem número praticamente ilimitado possíveis situações em que a restrição de um direito pode ser justificada para salvaguardar direitos de outras pessoas, para prosseguir um interesse público, para proteger um bem da comunidade, para garantir até outros direitos do mesmo titular. O que de resto também decorre do artigo número 29, a linha 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que dispõe que, no exercício destes direitos e no gozo destas liberdades, ninguém está sujeito, senão às limitações estabelecidas pela lei com vistas exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdade dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. E é isso que pretendemos com esta proposta de alteração. Obrigado.
A palavra agora à deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta de alteração do PAN, que pretende, de alguma forma, densificar dois direitos muito em concreto, apesar de estarem dos mesmos serem conexos, que se pretende é salvaguardar a identidade e a expressão de género, bem como a proteção das características sexuais. Pese embora a própria Constituição já preveja o reconhecimento da identidade sexual, pessoal, bem como o desenvolvimento da personalidade, a verdade é que questões como a identidade de género, questões como a identidade de género têm ainda múltiplas formas, não só de discriminação, como também de muitas das vezes não serem interpretadas no sentido de garantir a plenitude destes direitos. Por outro lado, também no que diz respeito à própria autodeterminação em matéria sexual e as características sexuais, as denúncias que têm vindo a público prendem-se com também a realização de terapias de conversão, interferências do ponto de vista daquilo que são muitas vezes os processos que visam fazer a transição, quer em matéria de identidade de género, quer também da alteração das características sexuais. E nesse sentido, parece-nos que aditar e reforçar o leque dos direitos pessoais à identidade e expressão de género visa, por um lado, combater estes fenómenos, como assegurar, e já tivemos esta discussão também a propósito do número 2 do artigo 13º daqui da própria Constituição, mas tendo em conta que este é um direito pessoal que nos parece que deve estar integralmente protegido, tendo em conta o reconhecimento deste número 1 dos direitos à identidade pessoal e o desenvolvimento da personalidade, que pela ligação que a identidade de género e as características sexuais têm relativamente a este mesmo desenvolvimento, que deve estar de alguma forma densificado também nesta norma. Por outro lado, aproveitava já para comentar a outra proposta, que assim escuso-me estar depois aqui a repetir por uma questão de economia de tempo. Aquilo que temos assistido, quer com o acórdão do Tribunal Constitucional, quer também com a decisão que ocorreu do ponto de vista europeu, há de facto aqui uma necessidade de encontrar uma solução proporcional que garanta que situações como a que assistimos presentemente, em que por força quer do acórdão, quer também desta decisão, acabam por estar em causa processos não só de corrupção, processos de enriquecimento ilícito, processos em que há crimes e redes de pedofilia, em que toda a prova possa estar aqui em risco, e não nos parece de forma alguma que seja esse o limite que a Constituição pretende criar no que diz respeito à reserva da vida privada. A reserva da vida privada, pese embora todo o respeito e consideração que do ponto de vista da lei fundamental este direito nos merece, não pode de facto servir para depois fazer cair a prova em processos que põem em causa a vida em sociedade tal como a conhecemos, a segurança e até a própria democracia, porque também não podemos esquecer-nos que, para além destes crimes grotescos que dizem respeito à integridade e à vida das pessoas, e tivemos recentemente um processo do desaparecimento de uma menor, cujo processo foi precisamente arrastado pelo facto de não se ter conseguido aceder à localização, à geolocalização desta menor, para que a mesma fosse encontrada o mais celeramente possível, não nos parece todo que seja este o espírito da norma e, portanto, há que encontrar aqui uma solução, tendo em conta a posição do próprio Tribunal Constitucional, há que encontrar aqui uma solução jurídica que, de alguma forma, garanta não só a manutenção do Estado de Direito tal como o conhecemos, mas também que, quer na matéria de corrupção, do enriquecimento ilícito, até da própria interseção informática, e não nos podemos esquecer que o cibercrime tem cada vez uma maior dimensão, que não fica, de facto, impune todo este tipo de fenómenos de criminalidade, sem prejuízo depois dos mecanismos de validação da obtenção destes dados, que temos já no nosso ordenamento jurídico, pois por via da lei ordinária, como sendo, por exemplo, a validação por parte do juiz de instrução ou outros mecanismos, até por parte da interferência nos processos pelo Ministério Público. Nesse sentido, e sem prejuízo de poder-se encontrar aqui uma solução, não fechamos a porta a esta proposta, sem prejuízo de se encontrar aqui qual a melhor solução, efetivamente, quer a nível da Constituição, quer a nível depois da solução da lei ordinária e num processo que até já está aqui a decorrer na Assembleia da República, mesmo com essa intenção.
Senhora Deputada, vamos passar depois então aos restantes partidos. Tem a palavra pelo PS. A deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Para dizer que, relativamente à alteração que aparece suscitada pelo Grupo Parlamentar do Chega, não nos revemos nesta necessidade de restringir por razões de segurança pública. Até porque verdadeiramente não sentimos que esta norma tenha em si sido o efetivo obstáculo a que situações como algumas que foram referidas pudessem ser desenvolvidas em termos de investigação ou outra. Aliás, temos alterações que vão, nós sim, até no grupo parlamentar, de outros artigos que vão em encontro dos problemas sim suscitados em matéria de investigação criminal. E, portanto, aqui, se nós repararmos, o que este número 2 do artigo 26 nos diz é que